50 anos depois do 25 de Abril e 500 anos de nascimento de Camões, a democracia portuguesa está a navegar por mares nunca antes navegados. Mares pejadinhos de escolhos. E são esses mares que vamos explorar aqui no Eixo do Mal. Hoje sem Daniel Oliveira, mas com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. E Pedro Marques Lopes, com o seu novo caderno, passou de purple a pink.
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Bom, apesar de os resultados finais das eleições só serem conhecidos na próxima quarta-feira, já claro que o Presidente da República vai deixar o PSD governar. Sem o Chega, porque não é não. E Carlos Moedas voltou a dizê-lo esta semana, mas logo a seguir levou na cabeça.
Vocês acham que ele consegue?
Não, vai dar
o que é que tem?
Não sei fazer.
Nós todos começamos
então
do zero.
Vá, como é que eu faço? Mas ainda levo com isso na cabeça.
É só uma.
Mas eu acho que a vossa arte é que a pessoa vê parece fácil. Trabalhem com esforço.
Claramente. Agora para a outra mão.
Não, a outra é mais difícil. Que eu coisa.
É a mesma coisa,
Se tivesse dito que era preciso acarinhar 1 milhão de votos, talvez não levasse com aquilo na cabeça. E é sobre que condições terá o PSD para governar, que papéis vão desempenhar os outros partidos e que cenários poderemos enfrentar lá mais para a frente, que vamos debater mais daqui a pouco. Porque agora, Pedro...
Tu temas novos.
Porque por agora, Pedro, temos de falar do Chega e desta mudança vá quase de paradigma do sistema partidário português.
Sim, é aparentemente uma mudança, vamos ver se é consistente ou não. Eu acho que sim, que vai durar bastante tempo. Mas, antes disso, o resultado do Chega, o crescimento do Chega, era um dado adquirido, mas penso que poucos, talvez com exceção do camarada Luís Pedro Nunes, é que imaginava que tivesse esta dimensão. Eu não estava à espera, esperava um grande crescimento, mas não esta dimensão. Não é... Vamos lá ver. Nós temos visto muitas análises, ouvido muitas análises da especificidade do Chega, ser uma especificidade portuguesa. Não é de todo, quer dizer. Este é um fenómeno internacional que já está a acontecer há muito tempo na maior parte dos países da Europa e em grande parte do mundo. E para variar, a Portugal chega tarde, mas quando chega, chega em força. Portanto, nada disto é surpreendente. Isto acontece em países, pois também há uma leitura, quer dizer, há muitas razões, todas as razões possíveis e imaginárias para as pessoas optarem ou pelo Chega, ou pelo partido que ganhou as eleições na Holanda, ou pelo Bolsonaro, ou pelo Abascal, quer dizer, dezenas, centenas de razões. Ou pelo Milei, quer dizer, há muitas razões. E é difícil escalpelizá-las todas, serão por revoltados, serão que estão zangados. Estão zangados aqui com condições baixas e com vidas muito difíceis que muitas pessoas têm, como estão na Holanda, com vidas muito menos difíceis. Há outras razões, quer dizer, acharão que o Chega acaba com a corrupção, por exemplo. Acharão que é bom para incomodar ou abanar o sistema, seja isso que quiser, ou melhor, abanar o sistema chama-se abanar a democracia. Bom, seja as razões que forem, há um facto que é absolutamente indesmentível. 1 milhão e 100 mil portugueses votaram num partido que não gosta da nossa Constituição e que é antidemocrático. As razões pelas quais os fizeram, cada um terá as suas. Mas este foi o voto de 1 milhão e 100 mil portugueses. Eu ando um bocadinho, durante esta semana não vimos outra coisa, cansado da história. Bem, coitados, não podemos, temos que acarinhar, hoje dizia o Dr. Miguel
Cruz. 1 milhão de votos do Chega.
Que temos que acarinhar essas pessoas. Outras pessoas dizem, não, 1 milhão e 100 mil não são xenófobos, não são racistas, não são contra os sistemas, são só pessoas que quê? Eu já disse, pode haver milhares de razões. O facto que estas pessoas fizeram foi votar em soluções não democráticas num partido que tem valores contra a Constituição. Bom, este eleitorado também não surgiu do nada. Quer dizer, nem vai desaparecer. Nem vai desaparecer, na minha opinião. Já sabemos que vem sobretudo a abstenção. Repara que houve 750 mil votantes novos, 723 mil foram para o Chega. Claro que isto não se pode pôr direto, mas isto é um facto. Mas nós já conhecemos estes fenómenos, nós conhecemos as pessoas que votaram neste indivíduo e nesta organização. Quer dizer, só quem anda muito a dormir, quer dizer, o anda tudo a gamar, o põe os bandidos na rua quando os prendem e põe-os na rua, os subsidiodependentes do RSI, dos ciganos que são os malandros, que os imigrantes que andam a roubar. Nós já sabíamos todos. O que isto está? Isto já existe há muito tempo na nossa comunidade, como pessoas saudosas do antes 25 de Abril, mas aí dou-lhes menos importância. Mas nós já os conhecíamos todos, dos cafés, dos caixas de comentários, das redes sociais. O que é que estas pessoas estavam à espera?
Do tempo em que Salazar ganhou o melhor português de sempre.
Sim. Até por aí.
Sim.
Estavam à espera de um agregador e arranjaram um ótimo agregador, que é o André Ventura, que é um homem que não tem qualquer prurido em mentir, em desfazer aquilo que foi dito. Tem sido curiosíssimo ser confrontado com uma coisa que ele disse há 3 ou 4 anos. Se eu andasse a pedir coligações e se pedisse acordos com alguém, deitem-me fora, façam isso. É o que está a fazer, como disse que fazia um voto de rejeição e agora já disse que não faz. Não vale tudo. Agora, é um fenómeno e vai permanecer. Não só Ventura vai permanecer, como este eleitorado vai continuar firme. Eu não sei se vai subir ou não, provavelmente nas europeias vamos ter mais outro desgosto, mas este eleitorado muito dificilmente sair de lá. E não me venham com mais uma vez com a conversa, nós temos que olhar para as situações. A democracia é quem melhor faz isso. E estas pessoas não querem soluções democráticas, pelos vistos. Quem fez mais pela comunidade tem sido o regime democrático, que foram os dois partidos centrais do sistema. Não chega? Provavelmente não. Mas quais são as soluções do outro?
Aparentemente chega.
Quer dizer, pois. Agora, qual é a fórmula para lidar e com este termino? Não sei. Não faço ideia. Sei que estas pessoas, repito, existem, sempre existiram, não gostam do sistema onde vivemos, ou seja, o sistema democrático. E, quer dizer, o que nos resta fazer é ficarmos firmes na defesa dos nossos valores, continuarmos firmes na defesa da democracia. É a única maneira de encarar este problema, porque esta gente vai continuar a pensar dessa maneira.
Muito bem. Luís Pedro?
Não. Não há dúvida que algo mudou neste país. Eu, no governo do Passos, quando andava na rua, de vez em quando chamava-me facho. Atualmente mandam-me para a Venezuela, para os meus. Portanto, houve aqui um volte-face na percepção da minha posição no espaço. Agora já sou comunista, de Cuba e da Venezuela. Mas há uma coisa que não vamos ter que analisar com mais calma, que é de facto esta subida inesperada de tão grande de votantes no Chega. Eu não, há várias teorias, é que este milhão de pessoas racistas sempre existiram em Portugal. A outra é de que isto é um voto de protesto, não ideológico. Uma grande parte. Eu compro mais essa. Há de comprar mais essa. Acho que isto não há uma única explicação. É algo multicausal que necessita de ser analisado pela academia e tem que ser visto com...
Respeito, tem feito, como tu sabes, nada tem sido mais estudado pela academia do que estes fenómenos.
Não, estou a dizer estes fenómenos, mas estamos a falar deste agora, particularmente.
Mas é igual aos outros.
Não, mas não é. Tem de ser, não é, até porque este se tu olhares, este fenómeno é diferente de zona para zona no país. Moura não é igual ao Algarve, não é igual ao Algueirão. São motivações completamente diferentes. E por isso é que eu acho que vamos ter que olhar desta maneira. Aliás, esta história, também uma história da justificação de ser todos votos da abstenção ou de ter saído do PS, isso tem que ser estudado, não pode ser só por sentimento. Agora, há uma realidade que vamos ter que viver, é que vão ser 58 ou 50 deputados.
48 ou 50.
48 ou 50 deputados, E o Chega vai ter uma vice-presidência da Assembleia da República, vai ter um membro do Conselho de Estado, vai pertencer ao Conselho Superior de Magistratura e...
legitimamente.
Não, claro. Legitimamente, mas também vamos ter que perceber que, a qualidade dos deputados que o Chega nos tinha dado na última legislatura não era a melhor e nada.
Como disse há dias o Ministro da Educação, que ouvia coisas ali ao lado.
Nada faz prever que desta vez seja melhor. Comissões parlamentares, presença de comissões, como é que isso vai acontecer? Agora. A versão do ir buscar esses eleitores. Isso é interessante, que agora criou-se essa ideia de temos que ir buscar esses eleitores. Porque muita das coisas, daquilo que agora, de forma empírica, se diz que temos que ir buscar esses eleitores, resulta da falência das políticas dos partidos que estiveram no governo. Voltemos ao caso do Algarve, que foi agora uma saca de reportagens sobre o Algarve. As justificações que encontram, eu estive a ver reportagens sobre o Algarve, foi o hospital, que lançaram duas vezes a primeira pedra, a EN-125, que é uma catástrofe, as portagens da Via do Infante, que prometeram acabar, nunca fizeram, a falta de habitação para a mão de obra flutuante, os roubos da alfarroba, que nunca se resolveram, a pobreza do interior, a falta de armazenamento de água, e foram entrevistar as pessoas que juntaram sempre estas coisas.
Quem é o técnico do Ventura para resolver esses problemas? Que eu não estou a ver.
Escuta
quem
uma
é.
Coisa, e então as pessoas disseram, estes não fizeram, vamos protestar. Vamos votar
Mas quem é o homem que vai resolver isso?
Pedro, isso aí estás a fazer estás a dar um reviralho ao que eu estou a dizer. O que eu estou aqui a dizer é que as pessoas nas reportagens reclamaram pelo facto do PS que estava nas câmaras e no governo não ter feito nada contra isto. E isto, não se vão buscar eleitores a este tipo de coisas, que são coisas estruturais que não se resolvem em 6 meses nem um ano. Isto foi uma falência das promessas que foram feitas às pessoas que não se concretizaram. Portanto, isto é um voto de protesto, não ideológico, mas há aqui algo que vai falhar quando se for a buscar esse voto. O Chega faz uma coisa interessante. O Chega é um partido oportunista que tem estes valores no Sul, outros valores no Norte. Não interessa. Aliás, o Chega só não conseguiu. É incrível que o Chega só não tenha conseguido ter boa votação no Porto porque o Ventura é do Benfica. Quer dizer, isto é tão absurdo quanto isto.
Não sei se foi isso.
Tu sabes que foi por isso.
Não sei se foi.
Pedro, sabes perfeitamente.
Foi o único conselho do país onde eles não chegaram aos 2 dígitos. Foi no Conselho do Porto.
E não é por Ventura ter sido a comentador do Sport.
Mas ganhou.
Vais dizer que não.
Vou-te ajudar. É que há conselhos próximos do Porto onde o Chega teve muita votação. Bom, e nesse há muitos portistas.
E qual é a razão? E a razão em Bragança?
Mas eu estava então a dizer: a Vila Verde é uma cidade, é uma zona com muitos ciganos, por exemplo, teve altíssimo. Uma votação altíssima. Mas o que é que o Pedro...
Para terminar,
o Chega faz uma coisa que é micro-targeting, que é uma expressão de redes sociais, mas faz isso na realidade. Eu vi uma vez estar a gozar com um ex-deputado do PSD que estava na sua zona a falar da importância da caça ao pombo, que é exatamente o que se chama micro-targeting. Ele estava a falar para aquele público. Eu não faço ideia qual é o problema com o caça ao pombo. Mas se agora acorrem a resolver o problema da caça ao pombo para buscar aqueles eleitores...
Achas que esse tipo deixa de votar no Chega?
Não, o que eu estou a dizer é que isso vai sancionar o voto no Chega. Porque vou dizer, bom, ainda bem que votei no Chega porque me resolveram o problema do caça ao pombo. Então, como é que se vai... Não, só terminar. Então, como é que se resolve esse problema do ir buscar essas pessoas? Porque se... Ao irem resolver agora esses micro-problemas que o Chega identificou e levantou...
Mas já pensaste que essas pessoas querem mesmo votar nisso? Podes imaginar essa hipótese?
Há muitos problemas que, efetivamente, são vozes de protesto de coisas que foram esquecidas. Opa, eu levanto-te o medo ao lado da imigração e ao lado... Escuta, eu lhe digo uma coisa. Tudo, eu vou ao Hospital de Santa Maria, que funciona lindamente. O Hospital de Beja é uma catástrofe. Catástrofe terceiro-mundista, por exemplo.
Clara.
São coisas destas.
Muito bem, Luís Pedro.
Protestar.
Vamos ouvir a Clara.
E protestam como? votando no único partido que é de protesto. E lamento, mas bom, isso não, ela não faz essas pessoas. Faz essas pessoas
deixa lá, claro, protestar.
Deixa-me protestar também, porque o Chega no Parlamento vai ser difícil calá-lo.
Sim, mas não vais ver.
Bom, não vale a pena. Eu não tenho ilusões de que não só o voto, as pessoas que votaram no Chega não vão sair do Chega.
Claro.
O Chega não vai ter que governar ativamente. Portanto, é um voto consolidado. Como aquele eleitorado vai crescer. Este tipo de partidos e de forças, e devo dizer que o André Ventura está em campanha eleitoral praticamente desde há anos,
há 5 anos,
desde que começou a ser uma personagem política, que ele está em campanha eleitoral permanente. É uma coisa que os outros não repararam, é na vitalidade que ele tem propagandística. Ainda antes das redes e dos TikToks e dos vídeos e daquilo tudo, ele estava permanentemente na marcação do governo do António Costa e do PS. Esteve sempre em campanha
como
eleitoral.
Como todos os populistas, isto, claro.
Como todos os populistas. Todos. Por isso é que é
isto
muito
é uma
difícil.
Receita,
olha o Trump.
Um franchising.
É muito difícil. Esta gente é exatamente como pastilha elástica no sapato. Não, a sério. Não sei se vocês já lidaram com esse problema da pastilha elástica no sapato. A pastilha elástica no sapato é dificílima de tirar. Ou vives com ela e dizes, ok, pronto, já está da cor do sapato e agora já não consigo tirar. Tentas esfaqueá-la. Não, a sola do sapato é o pior de tudo, porque aquilo pega ainda por cima. Tentas com uma faca, estragas a sola toda do sapato, não sai. Tentas com álcool, não sai, nem
pensar.
Por isso
é que era proibido em
Singapura. A pastilha elástica tem
uma
plasticidade, uma capacidade de se adaptar ao meio ambiente e ao sítio onde se aloja e do qual não sairá. A minha bota com pastilha elástica vai morrer, a bota com a pastilha elástica. Estes partidos têm exatamente as mesmas características.
Estás a dizer que vamos ter o Chega para sempre?
Vamos ter o Chega no sistema político português.
Tempo.
Claro que sim. Claro que sim, que vamos ter o Chega. De que modo é que vamos ter o Chega no sistema político? Não sei. Mas vamos tê-lo, claro que sim. E, portanto, eu acho graça àquela ideia de que também, enquanto o André Ventura andava em campanha eleitoral, porque aqui a extrema-direita e tal, pois não, um país de regicidas. Um país de regicidas, a história dos brandos costumes e de que somos todos amorosos e educadíssimos.
É ver a primeira república.
Nós somos muito passivos, mas a nossa história é de uma violência extraordinária. Nem vou para os descobrimentos. Não, é um país de regicidas. Quer dizer, um país de regicidas é um país de regicidas. Matámos o rei e também o filho já agora, não é? Para despachar. E, portanto, a Primeira República e tudo e todos os movimentos. O facto do 25 de Abril ter sido uma revolução relativamente, e a própria ditadura não ter sido tão sangrenta, não foi a ditadura chilena, nem foi o franquismo, sim, que foi muito mais brutal, a Guerra Civil. E o facto do 25 de Abril ter sido, a Revolução de Abril ter sido uma revolução modular, de veludo, como a da Checoslováquia, por imitação nossa, não significa que o povinho seja manso, porque se formos analisar o que nós fizemos aos franceses durante as revoluções, as invasões francesas, é extraordinário, é o que o povo fez, o povo espanhol e o português, o povo peninsular, o que fez aos franceses. Está no Goya, no Prado, a ir lá ver. Goya que foi fundado por uma rainha portuguesa, casada com um rei horrível, que era o Fernando VII, mas era portuguesa. O Prado foi fundado por uma portuguesa. Nós não existimos historicamente desde o 25 de Abril, é preciso ver. Há ideia, às vezes, que Portugal começou em 74, não começou em 74, vai continuar depois do Chega e do André Ventura. O André Ventura é uma gota d'água na história portuguesa, é um velhíssimo país. Agora, dito isto, gosto disto, dito isto. Gosto muito desta frase. Andisa, temos que pensar como é que vamos aguentar estes quase 50 parlamentares do Chega, onde deve haver de tudo. Deve haver gente inteligente e perigosamente inteligente como Pacheco de Amorim, que é o grande ideólogo e que vem claramente do fascismo e do salazarismo, e depois deve haver arruaceiros, eu vou ter muito tempo para ficar familiarizada até por causa do programa com esta gente. Deve haver arruaceiros, deve haver saudosos dos antigos regimes, todos, incluindo do Luís XIV e do Luís XVI.
Marginais.
Deve haver gangsters, claro, há sempre. E, portanto, vamos ver como é que o próprio André Ventura, que tem estado sozinho em pista a fazer o seu número, e isso tem sido bom para ele, porque ele é o único em pista. Agora tem também uma senhora em pista,
Rita Matias,
mas são só dois, e ela é uma senhora e ele é um senhor, e tem aquela gente, tem aquela cambada toda, vai começar a ter as dores do crescimento, não é? Que é controlar o grupo parlamentar, ele não pode ir a todas, não é? Vai ter que ter lugares tenentes, vai ter que delegar funções.
Algo vai correr mal.
Eles já se zangaram diversas vezes. Olha, o Will, que é muito mais pequenino, a quantidade de acidentes e de zangas que já tiveram os
conselhos. Vamos ter que acelerar, Clara.
A seguir, vamos ter que perceber como é que esta gente vive dentro do sistema. O sistema pode rejeitá-los liminarmente como um corpo estranho, mas faria mal em fazer isso. Porque a maneira...
Não se pode rejeitar
e eles vão tentar, porque são de facto, têm uma estrutura parasitária, vão tentar colonizar, neste caso o PSD, a vítima principal.
Já lá vamos.
Mas têm uma grande tendência para colonizar outro partido. E, portanto, é muito difícil uma rejeição, não é uma rejeição do eleitorado, é uma rejeição do que é que o partido representa para esse eleitorado, que é o mais importante. O eleitorado depois pode vaguear, mas o partido representou alguma coisa e evidentemente que representou também um descontentamento muito grande, porque há muito pouco tempo o PS teve uma maioria absoluta. Como é que se vai de uma maioria absoluta para quase 20% do Chega? É isto que o PS tem que pensar muito bem. Como é que se cai de uma maioria absoluta, onde é dado um poder absoluto a um partido, para isto? Depois, é preciso perceber, também já lá vamos aos partidos, como é que se convive com a natureza que tem idiosincrasias, ao contrário das do sistema, como é que se convive com isto sem o repudiar e sem o rejeitar, mas também não vale a pena abraçá-lo, não é? Acarinhar o eleitorado do Chega é uma frase destituída de sentido, porque eles não querem ser acarinhados.
Não, exatamente.
Exatamente. Eles votaram no Chega justamente porque não querem paternalismos, nem querem ser colonizados. A democracia já tem 50 anos, é crescidinha, está na meia-idade, vai ter que aprender a conviver com o Chega, com os Chegas todos, não só com o André Ventura. E eu acho que a maturidade do Chega, que vai existir inevitavelmente, como existiu com Marine Le Pen no princípio, veja-se hoje, Marine Le Pen hoje é uma potestade dentro da França, indiscutível, e vai ganhar. Quando começarem a aparecer não só as dissidências dentro do Chega e as dificuldades burocráticas de um partido grande, um partido que vai receber muito dinheiro do Estado português, 4 milhões, portanto, até aí...
O
dinheirinho ajuda.
O dinheiro não é problema para o Chega.
Não é problema, mas ajuda bastante.
Tem grandes famílias a contribuir.
Vais ter que ter o comentador do Chega.
É uma gota.
Vais ter que ter a personagem do Chega.
Claro.
Ou seja, já não é só
muito
o André Ventura.
Vamos lançar
André Ventura,
o tema da governabilidade.
Vou terminar. Vai ter que conviver com o facto dele próprio já não ser o centro. Agora, vai haver uma enorme... O centro do seu próprio ecossistema. Mas... vamos ter que combater a enorme tendência que depois os partidos à volta e os mídias, sobretudo, façam do Chega o centro do sistema. Vai haver uma enorme tentação em querer fazer o corte sociológico do Chega, acarinhar o eleitorado do Chega, saber a opinião do Chega. Eu vi com o Trump como os mídias americanos acabaram por salvar o Trump, e salvando-se a eles mesmos porque ganharam audiências.
Claro, muito bem.
E, portanto, temos aqui a morte do jornalismo, que é evidente, a agonia, a par da emergência deste tipo de personagens, que são personagens de sensacionalismos e emoções, e são de uma grande eficácia, e, portanto, não colocar esta gente dentro do sistema vai ser um enorme desafio para a democracia portuguesa e para os mídia.
Isto dá um bom mote para o início do nosso segundo, e eu até diria, olhando para o relógio, que na volta juntávamos os dois próximos temas.
Não sei como, mas...
Eu acho que é possível. Governabilidade e cenários não é assim uma coisa impossível, mas pronto, ok.
Governabilidade, então. Governabilidade e
Luís
cenários.
Pedro Nunes.
Já está tudo em casa a dizer, ok, eles vão falar...
O PSD tem um caminho
histórico. Vai falar
Eu vou ali buscar uma Coca-Cola.
Já volto.
Vou ali buscar uma Coca-Cola.
O PSD tem um caminho estranho para o Estado.
O que eu acho é que está tudo a ver isto mal.
Pronto.
Pedro Nuno Santos disse a maior botada quando decidiu informar a dizer que não era tempo para tacitismos. Pois bem. Está toda a gente a fazer tacitismos.
Tacitismos?
Sim, está tudo.
Ele sobretudo ele.
Sobretudo
não,
ele.
Não, mas não só ele. Está tudo a jogar para a queda deste governo já. Já ninguém está a olhar para este governo. Está tudo a pensar como... Sabes aqueles jogadores que quando tocam assim caem e rebolam-se no chão?
Deve ser no teu clube.
Está tudo... Eu não tenho clube, portanto está tudo à vontade. Estão todos à espera de ver quem é que toca para cair e rebolar no chão a chorar com uma lesão. O PS tem a ilusão de que se vai juntar com a esquerda, vai ficar ali a reorganizar-se mentalmente, intelectualmente, e vai deixar o PSD organizar-se ali com o Chega para fazer o seu ranginho.
Também achar que o PSD é suicida.
E fazer um ranginho, e o Pedro Nuno Santos, com aquela figura imponente, vai ali orientar o pessoal da margem esquerda. Eu acho que está um pouco enganado. Já o Luís Montenegro também vive na ilusão de que vai formar um governo, vai conseguir convencer figuras fortes, tecnicamente possantes, politicamente imponentes para o seu governo, para o seu governo de 6 meses. Para virem expor-se.
Houve um que deu maioria absoluta.
Expor-se. O passado, as analogias entre o passado e o presente são um bocadinho complicadas. E que vai, com a folga orçamental e alguma criatividade contabilística, resolver os maiores incêndios ali nas forças de segurança, professores, a saúde, não dar tudo, mas dar faseadamente, resolver o problema do aeroporto, criar uma ilusão de que está a resolver os problemas. É necessário, sim senhor, um retificativo, mas empurra o retificativo para a altura do orçamento. Se cair na altura do orçamento, cai o retificativo também, resolve-se tudo, mas faz bonito. E resolve ali uma série de problemas que estavam por resolver, que o António Costa deixa por resolver. E acha que consegue fazer isto sem que lhe criem problemas.
E tu não estás crente?
Também não estou crente.
Muito bem.
Falta o Chega.
Termina.
O Chega vai fazer o seguinte: o Chega vai fingir que quer ajudar a governar e vai fingir que quer ajudar a resolver o orçamento. Mas pura e simplesmente não quer. O que o Chega quer é dizer que não o deixam ajudar o governo e que não o deixam ajudar o orçamento. Para poder dizer a frase já. Mote que
muito orçamento.
Estão a humilhar um milhão de portugueses.
Claro, mas
já tem esse mantra.
É essa a frase, é esse o mantra do Chega, é estão a humilhar um milhão de portugueses. Porque o Chega, neste momento, está convencido que está numa winning spree e que está em crescimento
e, claro,
e que
é o truque.
Se jogar as peças certas, o Dr. Ventura chega a São Bento.
Muito bem, claro.
E portanto, são estas três ilusões que se vão jogar em cima da mesa, mais uma Marcelo, que é uma figura que sempre por aí.
Não vale a pena estar a culpar o Presidente, porque é assim.
Ninguém está a culpar, estou a colocar uma peça em cima da mesa.
Se o parágrafo, apareciam os euros no gabinete do Escária e António Costa ficaria gravemente fragilizado. E o Chega, se não houvesse eleições, quando houvesse as próximas eleições, o Chega ainda ia ter muito mais que 18%, ia ser uma chicana permanente política. Não. Não é o Presidente. Lamento, não foi ele o culpado, se há culpados aqui. Há inevitabilidades. O que é que se vai fazer com o Chega? Bom, é preciso ver. Eu acho piada as múltiplas teorias. Bom, isto para o ego do André Ventura neste momento. O PS e o PSD tiveram quase 60%. Isto para mim é uma maioria.
As fracas.
As principais. É fraca, mas neste momento é toda a gente fraca, porque 18%. Também,
ah, sim,
confere
claro,
poder, claro. Mas 18% são 18%.
Faltam 400 mil votos.
18% são 18%.
Faltam 400 mil votos.
Mas não chega para mandar no país, chega para condicionar fortemente quem, em primeiro lugar? Evidentemente que o PSD, que é a sua presa, não é? O PSD é a gazela, é a gazela do André Ventura e do Chega, não é?
Que é lá o Chega saber do
portanto,
PS.
O facto do PS lhe ter escapado no momento em que Montenegro resolveu que a estratégia do partido e teve o acordo de toda a gente à volta dele seria não é não, não fazemos acordos com o Chega. André Ventura não vai descansar enquanto não apiar Luís Montenegro. Vai fazer todos os possíveis para o deitar abaixo. Vai ser sibilino, vai dizer, com alguma razão, mas é preciso perceber que partido é o Chega à direita.
Terá alguns colaboradores no PSD para o deitar
deixa-me lá
abaixo.
Chegar. Haveria uma maioria para um governo de direita em Portugal se eles resolvessem trabalhar connosco. E tem direito a dizer isto. E tem direito a dizer isto. No que, certamente que há gente do PSD, o principal perigo é a identidade do PSD. Há gente, ou da AD, mas enfim, aqui é o PSD que está em jogo. É, dentro do PSD há gente que se o PS e a esquerda, se o PS cometer um erro fatal de vir delicadamente afastar-se da poça de lama e dizer, eu cá sou a oposição, não tenho nada a ver com isto, não tenho nada a ver com este governo, deitando também o país a perder com isso, o que vai acontecer é muito simplesmente que o André Ventura vai liquidar a parte do PSD que não quer a regimentar.
Por outro lado.
E vai por outro lado, sim. E vai fazê-lo com uma eficácia e vai haver uma pressão enorme sobre Luís Montenegro, que depois ficará numa posição terrível perante o seu próprio eleitorado. O PS, eu acho que o líder do PS é um líder jovem e que está a aprender no lugar. E não há nada como aprender dentro do próprio partido.
Tá
e, portanto, vai ter que fazer alianças táticas. Não vejo nada de errado em que ele tenha participado naquela reuniãozinha em que a esquerda toda se queria mobilizar, que não tem significado nacional nenhum.
Não beber um copo.
É evidente. O PS é um grande partido.
Foi
até aqui o principal partido e sabe que tem particulares responsabilidades se deitar abaixo por motivos puramente de egoísmo político e de sobrevivência política do seu bom nome.
Suicídio.
Se deitar abaixo. Não, suicida-se.
Ah, claro, suicida-se, é a minha tese.
Suicida-nos a nós, suicida a sociedade.
Sim, primeiro
portuguesa.
Mata-se a ele, depois mata-nos a nós.
Suicida-se, mas não é o líder do partido, é
claro,
o partido.
Claro.
Porque houve um enorme descontentamento. As pessoas votaram claramente, de facto, uma maioria de direita.
Não, mas é pior.
E, portanto, de direita e de centro-direita. Portanto, houve um descontentamento com a governação do PS durante estas décadas todas, foi maioritário. E, portanto, o PS vai ter que refletir qual vai ser a sua posição. Se não se quiser misturar e se vier outra vez a reivindicar o discurso de superioridade moral da esquerda, está feito, não volta a ganhar eleições tão cedo.
Porquê?
Porque a seguir a direita vai comê-lo vivo. A direita, se Montenegro for ao chão, a direita vai ficar toda unida e nesse dia Portugal muda, mas muda radicalmente.
Muito bem.
Vai ter outro regime político.
Eu a pensar que ia concordar contigo e afinal
não
concordo praticamente com...
Vaticinas um governo curto.
Olha, primeiro quero...
Mas estavas aí tão entusiasmado.
Porque tu me entusiasmas,
fico,
claro.
Fico...
Assim, sentida.
Dolorosa.
Então, de opinião, deixa lá. Bom, primeiro queria mandar um...
Então, mas tu achas que o Chega, que o PS deve rejeitar o AD?
Não, mas a conclusão... Eu concordo com os teus pressupostos, não concordo com algumas...
Mas tu acreditas que o Montenegro será eterno? Bom,
não, eu acredito... Antes de começar,
o PS é especialista em golpes de Estado.
Eu acredito que se o Montenegro conseguir resistir...
Ah, muito bem,
à
sim.
Sua, ao que estão a fazer internamente...
Ah, nisso estou de acordo contigo.
E se
podemos ter governo
sabes que o Montenegro tem uma característica, não é glamouroso.
Não?
Não é uma personagem que tu digas, ah, meu Deus, é um
mas
líder.
Tem-se revelado,
mas não, tem-se e revelado, é um sobrevivente sim, incrível. Está. Porque
estamos
é um homem
deixa-me só acabar.
Passou a vida toda a ser sim. Posto de lado.
Mas deixa-me
não é?
Acabar. Se o Montenegro for aguentar as pressões internas que sente no PSD,
vai ter...
Se conseguir fazer um governo sem algumas pessoas que passaram o tempo todo a dizer que se devia fazer uma coligação, um acordo com o Chega,
vamos
pode
ver.
Aguentar muito tempo. Aliás,
muito
pode
tempo
até
é
ter
dois
governo...
anos, pelo
não,
menos.
Pode aguentar um governo de 4 anos, okay. Porque se houver eleições, seis. Mas deixa
Deus, há dois anos eu falei que o Montenegro podia vir a ser Primeiro-Ministro e houve uma gargalhada geral.
Vamos ouvir. Também já ouvi isso com o Passo, já ouvi isso com o Sócrates.
Mas foi aqui nesta mesa.
Bom, não, está bem, já rimos todos, já estamos aqui há tanto tempo, já nos rimos tantas coisas. Antes de tudo, eu queria fazer um cumprimento especial ao Ministério Público. Acho que é.
Um momento do Ministério Público.
Acho que é.
Montou um bom espetáculo.
Acho que é devido, porque temos este cenário, é bom que se diga. Porque há suspeitas fortíssimas de António Costa, de João Galamba e de Matos Fernandes, entre outros, serem corruptos. Portanto, foi por isso que o governo foi abaixo. Portanto, foi este circo que está montado. Se calhar, se montar-se-ia de outra maneira.
Queres comigo? Mas, ironia por
direto,
cima,
não é ironia. Eu fico à espera. Quer dizer, eu espero que daqui a dois anos, quando isso, estas pessoas sejam acusadas, para nós sabermos. Olha, tínhamos razão para o governo ir todo abaixo e para termos este cenário montado. Mas vamos em frente. Foi uma vitória muito... Primeiro vou ao PSD. Foi uma vitória muito importante do PSD. Não discordo completamente as pessoas que dizem que foi uma vitória pirrónica, porque foi por muito pouco. Discordo completamente.
Mas foi por muito
pouco. Foi por muito pouco, mas foi uma vitória muito importante.
Ao fim de ano.
Porque nós já percebemos uma coisa. Afinal, o mal não era dos líderes do PSD.
Teve o mesmo que Rui Rio.
O PSD, somado, teve menos percentagem... O PSD... E o CDS, somados, tempo do Rui Rio, teve maior percentagem do que o Luís Montenegro e, pronto, e Nuno Melo. Sim. Portanto, o mal do PSD é estrutural. E o que estar agora no poder vai ser muito importante para readquirirem a aura de poder, que é muito importante, que é fundamental para um partido de poder. O PSD estava há muito
tempo. E o PS é um partido de poder.
Exatamente.
Fora do
o PSD
poder,
estava há muito tempo fora do poder, não é? E precisa desse poder. Deixa-me só, antes de entrar nas razões do PSD, dizer: Pedro Nuno Santos, que estava com tanta pressa a declarar a derrota, não, acho que ele não está a perceber.
Foi apressado.
Eu acho que sim, mas enfim, eu acho que ele não está a perceber a catástrofe que pode causar no PS. Acho que ele ainda não está a perceber, francamente. Porque esta estratégia de dizer que vota sempre contra tudo e todos, o PSD agora só tem uma maneira de subir o seu eleitorado. É ao centro. O PSD só consegue, porque já não entra, porque o Chega está arrumado. Se o PS põe com aventuras de querer derrubar o governo a todo o transe...
Pode desaparecer.
Não, mas eu acho que não vai fazer.
Pode ser. Ai, mas é o que está prometido. Bom, mas eu vou continuar o PSD. O PSD agora tem um cenário bom. Durante estes seis meses não pode cair. Tem dinheiro para gastar. Vai fazer um acordo com os polícias. Vai fazer um acordo com os professores. Vai deitar dinheiro...
No SNS.
No SNS. Tem... a possibilidade de fazer um vistaço. Depois... Aprova o aeroporto. Vai preencher a máquina do Estado há muito tempo quer preencher. Estava cheio de xuxas, como eles dizem.
Costumavam dizer que era o PS,
e, portanto,
que herdava.
Não é? Agora, isto é muito importante.
Não, isso é fundamental.
Claro,
como sabes.
Claro,
há muita gente que vai ser.
Claro, para consolidar o poder. E seis meses, isto é bom. E depois dos seis meses.
Vai dar imenso trabalho.
Depois, claro. Depois vai ter o carinho mediático. O carinho mediático é importante. Porquê é que vai ter o carinho mediático? Não é por haver uma grande conspiração para o AD. É porque as pessoas gostam de mudar. Os mídias também são assim, portanto, isso é normal.
Ou seja, vai ter estado de graça, é isso?
Vai! Estar no governo é sempre uma vantagem para umas eleições. Sempre!
Apesar do
pouco,
que aconteceu ao PS.
Não, porque o PS teve muito tempo. Sim. O PS teve muito tempo.
Sim, está no governo,
o PS
é uma grande vantagem. 500,
claro que é, o PS perdeu 500 mil votos.
Eu sei.
Foi inacreditável, foi muito mais do que se estava à espera. Portanto, não foi só o do ser do governo, foi porque as pessoas não viram, as pessoas do próprio PS, não viram grande solução em Pedro Nuno Santos. Mas a questão da governabilidade é muito simples, e com isto termino. Se o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata são dois partidos centrais na democracia portuguesa. Foram eles que montaram a democracia portuguesa. Sim, como diz o Luís Pedro, houve muitos problemas no Algarve, há muitos problemas não resolvidos, mas foram eles que construíram esta democracia e fizeram. Aí está, atenção, um bom trabalho.
Muito bem.
Se o PSD, se o Partido Socialista quer juntar-se, quer que o PSD se junte a forças não democráticas, está a contribuir de uma maneira horrível contra a nossa democracia. Portanto, o PS...
E fará crescer o Chega ainda mais.
O PS só tem uma solução, que é a solução. Não é uma questão tática, é uma questão de valores. Eu lembro-me que o atual Ministro da Cultura disse num programa que fazia comigo que era evidente que o Partido Socialista tinha que dar a mão ao Partido Social Democrata se esse ganhasse as eleições. Porque a primeira, o primeiro dever de um democrata é ajudar a democracia. Não é empurrar o outro para as forças antidemocráticas. Porque há uma coisa que a Clara disse e tem razão. As coisas que eu concordo. É que se estes tipos, se as pessoas do Chega, que querem é destruir o PSD, se há, eles contaminam, eles vão destruir o PSD se o PSD se chega. Por exemplo, quando eu vejo os patetas, que não desculpa, eu amo, mas acho uma patetice, a mandar o PSD juntar-se ao Chega, não percebem que estão a destruir completamente o sistema.
Muito bem. Meus caros,
até o PP
avançamos diretamente para
claro,
notas
bem.
Ou querem cenários? Do que é que vocês... Só temos 7 minutos.
Vocês cenários, dizem? Sou eu. Cenários sou eu que
é de
avança para os cenários. Muito rapidamente.
Cenários, só no final do jogo. Bom, eu acho que decorre exatamente daquilo que nós dissemos. Há um valor mais alto, em primeiro lugar, que é defender o país.
Claro.
A democracia e o país. Não podemos ter um país paralisado, não podemos passar o tempo a ter eleições, a fazer cair governos, só porque um partido é mais à esquerda e o outro é mais à direita. O PS não pode embarcar nesta conversa. O PS não é o Bloco de Esquerda, não é o Bloco de Esquerda, não é o Partido Comunista que seja muito popular destas eleições e não é o LIVRE. O PS é um partido com responsabilidades na pátria. Foi sempre assim e assim terá de continuar a ser. O perigo do Chega é muito grande. Todos os cenários terão que ter, em primeiro lugar, isto, aquilo que eu disse no início, que é o Chega terá tendência a crescer e instalar-se não apenas definitivamente no sistema, mas a mudá-lo. É isso que eles vão fazer nas europeias, os populistas,
claro,
que é, já não querem destruir a Europa. O que eles querem é tomar conta da Europa e mudar a Europa para a Europa ser aquilo que eles querem. A parasitagem, isto é um, são movimentos orgânicos, comportam-se exatamente como grupos de células com características parasitárias. E, portanto, a colonização é o que o Chega quer fazer. E vai colonizar cabeças, vai fazer-se vítima, vai fazer-se imenso de vítima, vai apelar ao sentimento. Se o PS ficar na sua redoma, eu sou de esquerda, não me misturo, e a AD é à direita, agora já não tem a desculpa do Passos Coelho e vir dizer, bom, isto era o Passos e a austeridade, já não pega.
Muito bem. Luís Pedro?
Agora tem a fatura do Costa e do Legado. Eu devo dizer que para estas coisas, agora vou fazer uma coisa que não faço há anos,
rapidamente, claro.
Que é um pequeno elogio ao Costa, que é, neste tipo de coisa, o Costa foi um péssimo primeiro-ministro, mas para este tipo de crises, eu acho que o Luís Pedro faria bem ouvir António Costa.
Pedro
Nuno Santos faria bem em ouvir António Costa. Porquê? É o tipo de crise que António Costa tem boa cabeça para gerir. Muito este bem. Tipo de crise ele sabe
eu tenho
gerir. Infelizmente
minutos.
Não conseguiu geri-las como primeiro-ministro.
Tenho muita dificuldade em conseguir imaginar o que se vai passar no futuro próximo, até porque nós estamos a viver uma situação extraordinária. Faltam 400 mil votos serem contabilizados.
Tá, isso é
400
verdade.
Mil votos. Pode haver um volto fácil.
Também parece o
pode,
Chega.
E mais, vivemos uma aberração, foi o facto de 100 mil ou 90 mil pessoas terem votado na sigla errada, que é outra.
E outra aberração do líder sem saber os resultados, é que de repente.
Sim, mas
a AD perdeu para o ADN, não
disse. O PSD, se tivesse sido sozinho, tinha tido mais votos do que esta AD por causa do ADN e por causa do anúncio e por causa de uma série de outras coisas.
Houve
aqui uma série de aberrações. Deixa-me dizer o seguinte, por muitos cenários que se façam, há uma série de incógnitas que eu não consigo prever. As próximas eleições europeias, o discurso do Chega, o discurso vai ter que ser um discurso anti-europeísta. porque senão, porque é um discurso de protesto, vai ter de ser um discurso anti-europeísta. A abstenção costuma ser na ordem dos, foi, a última foi na ordem dos 70%. O discurso europeísta vai pegar ou não? Vai ter que ser anti-imigrante, mas que discurso vai ter o Chega? Vai ter anti-imigração, anti-PAC, anti-quê? Isso mobiliza as, vai mobilizar as pessoas. Outra coisa, só há um Ventura. Nas europeias, o Ventura vai-se dobrar por ordem. Portanto, a quantidade de incógnitas que neste momento foram introduzidas no sistema não permite tirar grandes ilações. E é por isso que eu começo, que termino quando comecei. Não faço ideia.
Pedro.
Aqui dois ou três pontos. Primeiro, o PS e o PSD, eu acho que o PSD já percebeu, ou pelo menos o Luís Montenegro percebeu, mas é tempo do Partido Socialista também perceber isto. O Chega não é um problema do PSD nem do PS. O Chega é um problema do sistema. Quer dizer, um sistema que tem 1.100.000 pessoas a votarem a favor de um partido não democrático, porque o Chega é um partido que não defende a nossa Constituição, que é contra os princípios da democracia, os votos dessas pessoas são um problema do sistema, não é um problema do PS e do PSD. Estas acusações absurdas e apatetadas, infantis, não, o Chega cresce por causa do PS, cresce Chega por causa do PSD, é uma estupidez que só ajuda exatamente o Chega. O Chega é um fenómeno, o Chega é uma sucursal, como eu disse, uma sucursal dos antidemocráticos internacionais. É isto que o Chega é. Bom, por outro lado, o PS tem que perceber, acho eu, que se oferecer os eleitores flutuantes, já disse isto há bocado e volto a dizer, ao PSD, o PS arrisca-se a ter uma saída à francesa. E não é sair de fininho. É à francesa,
não vai acontecer.
O que acontece em frente.
Não. Isso não
tentar
acredito.
Encostar. Não, mas pode. Desculpa, não. Pode acontecer.
Não acontece. É como a Espanha
ponto,
não aconteceu.
E há o último ponto que eu te quero dizer. Esta história, eu já ouvi isto do Fernando Medina, que nem percebo como é que o Fernando, uma pessoa absolutamente. Enfim, com a cabeça no lugar, diz isto. Mas, bom, nós não podemos dar. Não podemos dar a mão ao PSD, porque assim a contestação fica toda do lado do Chega. Há duas coisas que são provadas. Há uma coisa não está provada.
Ele, no fundo, disse que é a oposição que
seria
toda.
Sim, mas é um discurso que tem sido corrente. Muita gente do Partido Socialista tem dito, e comentadores próximos do Partido Socialista também. Enfim, não podemos dar a mão ao PSD porque isso é pôr toda a contestação para a oposição no Chega. Primeira coisa que eu tenho a dizer é, nada não está provado que os partidos do núcleo democrático unidos para tentar fazer alguma coisa melhor para a democracia, isso dê força às forças antidemocráticas, primeiro. Mas há uma coisa que nós sabemos. Há uma coisa que nós sabemos. Quando partidos como o Chega atingem partidos do poder ou chegam perto do poder, destroem de uma maneira terrível. Está o Brasil para o provar, está os Estados Unidos para o provar e estão as experiências europeias também para o provar. Portanto, é bom que haja juízo e que o Luís Montenegro tenha noção de que não pode meter raposas no galinheiro.
Muito bem. Por falar em tenha juízo, fica a saber que as DSTs estão a subir em Portugal. Não há notas.
Só uma coisa rápida. Quem diga... em relação aos jornalistas e à greve de jornalistas, mostrar que, enfim, estamos todos solidários de alguma forma e eu, por mim, adianto também que os jornalistas devem repensar também a sua posição e pensar o que é hoje.
Muito bem, temos que fechar.
Solidariedade com os jornalistas, claro. Completa e total.
Sabe eu a dizer que as DSTs estão a subir. Até em números da hepatite A ligados também a contexto sexual. E não é só cá, também nos Estados Unidos.
People walking around with this glazed look in their eyes and just stumbling.
Hey!
Like this one behind me. Hi, yes, how are you doing?
California.
Oh, very nice to meet you. You know,
49ers.
You're going to do an interview with us?
Sure.
Okay, because we were just talking about here along Bourbon Street and the STD rate that's been going on here. And so how long have you had an STD?
I don't have an STD.
Oh, then why did you want to talk?
Oh, my goodness.
Oh, my gosh, I'm so sorry.
Are you serious?
You're going to be ashamed of, aren't you?
No, I don't have an STD. That's
okay. Oh, my God. Yes. Anyway, so...
Como se dizia no início do Hill Street Blues, let's be careful out there. Nós voltamos na próxima quinta-feira, estamos sempre disponíveis em podcast.
Ninguém sabe o que é o Hill Street Blues.
Pois não, só nós antigos. E na época da SIC Notícias. Por acaso são a repetir na SIC Radical. É verdade.
Vocês não veem a televisão.
Aliás, foi por isso que eu me lembro.